Maringá vai participar do 2º Fórum Nacional de Boas Práticas, ODS, evento que será realizado amanhã pelo Instituto Selo Social de Santa Catarina. E a Associação Indigenista de Maringá, a Sindi, representando o terceiro setor, será um dos exemplos de boas práticas citados durante o fórum. Para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente do Instituto Selo Social, Fernando Assante, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, os ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar com vocês aqui para falar desse evento tão importante para a gente.
Então, eu gostaria que você começasse explicando para a gente que evento é esse, o que é o Instituto Selo Social.
Vamos lá, Luciana. O Instituto Selo Social é uma organização social sem fins lucrativos que tem como missão estimular projetos de impacto social pelo Brasil. Então, o que a gente faz é mobilizar organizações, empresas privadas, órgãos públicos e ONGs de diversas cidades do Brasil para que a gente possa orientar esses agentes locais a fazerem projetos sociais que melhorem a sua cidade, melhorem o seu território, o seu bairro, e assim a gente consiga impactar para melhorar o mundo, né? A gente sempre usa esse jargão da ação local para o impacto global. E esse evento, ele vem para fechar esse ciclo, né, de orientações de projetos sociais ao longo de todo 2022. A gente orientou mais de 500 organizações no Brasil a fazerem projetos sociais, incluindo aí em Maringá, né, nós trabalhamos com cerca de 90 organizações aí de Maringá. E agora a gente selecionou, né, com um desafio aí de selecionar 12 cases desses mais de 500 projetos, para que a gente possa, então, ampliar a visibilidade desses projetos e difundir essa boa prática, né, para a gente conseguir atingir a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, no Brasil. Então, o fórum vem com esse objetivo, né, da gente conseguir dar luz, mais luz, a esses projetos que acontecem aí em diversas partes do país.
E quais os projetos que se tornaram cases aqui de Maringá que vão ser apresentados no fórum?
Nós vamos ter dois representantes de Maringá no fórum. Maringá vai ser grande protagonista aí nesse evento, né? Acho que a gente tem, não tem outra cidade com dois cases sendo apresentados. Um deles, como você já anunciou, né, é da Associação Indigenista Sindi de Maringá. Eles vão falar sobre o trabalho que eles têm aí de acolhimento dos indígenas, né, para que eles possam exercer a sua função de venda de artesanato, né, na cidade, e também sobre as ações que eles têm, né, em relação a esses indígenas, assim como os vínculos de educação, de compartilhamento de cultura. Então, eles vão falar um pouco sobre essa atividade, né, da Associação Indigenista. E isso vai acontecer dentro de um painel que vai tratar especificamente sobre representatividade, né? Então, a gente traz aí cases falando sobre a atuação em relação às populares, comunidades tradicionais, né, aos indígenas. A gente vai trazer nesse case, nesse mesmo painel, né, ações relacionadas a pessoas com deficiência, a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, enfim. Então, tem uma série de atividades relacionadas à representatividade que vão estar nesse painel que a Associação Indigenista vai participar. E a gente vai ter um outro case de Maringá, que é um case do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, que vai estar no nosso painel de cidades, para falar um pouco sobre a atividade de compartilhamento com a comunidade, né, na hora de pensar os espaços da cidade e de pensar esse desenvolvimento urbano.
Então, são dois cases. Maringá é uma das poucas cidades com dois representantes?
Olha, eu acho que é a única cidade com dois representantes.
Que interessante. Bom, e o Instituto Selo Social, ele orienta essas entidades durante um período, é isso? Que tipo de orientação vocês passaram, por exemplo, para a Sindi?
Exatamente. A gente acompanha ao longo de um ano, né, todos esses participantes, né, essas entidades que participam do Selo Social, para que a gente possa ajudar essas organizações a ampliar o seu trabalho social. Então, ao longo de todo 2022, tanto o IPLAN quanto assim de outras tantas organizações de Maringá, elas passaram por uma série de treinamentos e capacitações. Então, a gente falou sobre o projeto social, a gente falou sobre as demandas sociais especificamente da cidade, né? Quais são as principais demandas sociais que Maringá tem, como é que essas organizações podem ampliar o seu trabalho para conseguir, né, atender a essas demandas. A gente falou sobre mensuração de impacto social, a gente falou sobre rede de relacionamento, de parcerias, né? E aí até, Luciana, te trago, acho que é uma informação bem legal da gente compartilhar com os ouvintes, é que a gente vai ter nesse evento uma participação da gerente de relacionamento do LinkedIn, da rede social, que é uma rede que é profissional, né? Falando justamente sobre como usar essa rede para ampliar as parcerias, para fortalecer impactos sociais, para fortalecer projetos sociais. Então a gente acaba trazendo uma série de conteúdos ao longo do ano, né, e também neste evento, para essas organizações, para que elas possam, a partir dessa troca de experiências, de conhecimento, ampliar o seu trabalho social.
Bom, esse fórum será realizado amanhã, de que forma? É presencial, online? Como participar?
O fórum acontece amanhã, das 14 às 16h30. Ele é 100% online e gratuito. Então, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, né, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, aí via redes sociais, né, via YouTube, Twitter, da CBN, basta se inscrever, né, gratuitamente, vai receber o link de acesso. Ele vai ser transmitido pelo YouTube do Instituto Seguro Social. Você pode ir, né, no Instagram, acho que é o jeito mais fácil, né? Pela rede social, pelo Instagram, @selosocial. Vai lá na bio, tem o link, entra lá, se inscreve gratuitamente, pode participar para conhecer um pouco desses cases, né? Além desses dois que a gente citou aqui, tem outros 10 cases, além desses parceiros que a gente traz para também fortalecer o conhecimento de quem está nos ouvindo.
Além da representante do LinkedIn, mais algum outro convidado?
Teremos a ONU, né? O escritório da ONU aqui do sul do Brasil vai falar de um case que eles têm muito bacana com imigrantes. Então, isso é um conteúdo além, né, dos 12 cases de projetos que o Selo Social estimulou. A gente terá o LinkedIn, a ONU. Nós teremos também os Caçadores de Bons Exemplos, que eu não sei se você conhece, os ouvintes conhecem, mas são um casal que há muitos anos viaja o Brasil procurando e dando voz a pessoas que querem mudar o mundo e que atuam na mudança do mundo, né? Eles têm também um perfil nas redes sociais chamado Caçadores de Bons Exemplos. Eles vão estar com a gente no fórum justamente para ouvir os conteúdos relacionados, né, aos projetos sociais elaborados. E eles fecham o nosso evento falando sobre a importância, né, da força das pessoas para mudar o mundo.
Uhum. E o que é preciso para mudar o mundo? Qual é o foco do trabalho de vocês, assim?
Olha, a gente foca o nosso trabalho em 3 coisas, né? A gente tem uma questão do relacionamento, da formação da rede. Então a gente defende e entende que é preciso fazer isso em conjunto, que ninguém muda o mundo sozinho, né? Uhum. Que a gente precisa somar força, somar esforço, a gente precisa se fortalecer, entender quais são as coisas boas que a CBN tem, que podem ajudar o Instituto Selo Social, que pode ajudar o IPLAN, que pode ajudar a Associação Indigenista, como é que a gente pode ir em contato, né, um com o outro, se conhecendo, entendendo as potencialidades, a gente consegue melhorar o nosso trabalho social ou passar a fazer, né, se a gente ainda não tem um trabalho social que ajude a mudar o mundo. A gente defende muito que é preciso conhecer as demandas sociais, é preciso conhecer de que maneira a gente pode colaborar, né? E a gente defende muito de que é preciso divulgar e que isso quebra um tabu muito importante, Luciana, que é daquelas pessoas que ainda acham que é feio divulgar as ações positivas que fazem para o mundo, né? Olha, eu tenho uma atividade bacana, mas eu não quero divulgar, eu prefiro que não citem meu nome, que não saibam o que eu faço, né? Ainda existe esse tabu. E a gente defende muito que isso precisa ser quebrado. A gente precisa divulgar as boas práticas, a gente precisa divulgar quem está fazendo coisa boa pelo mundo, porque isso inspira outras pessoas a fazer, né? Isso faz com que a gente amplie essa rede. Quando a gente se sente sozinho, a gente se sente impotente, né? Quando a gente percebe que tem outras pessoas aí se mobilizando, mesmo com poucos recursos, fazendo coisas positivas, a gente consegue transformar a nossa realidade, o nosso bairro, a nossa rua, e é assim que a gente consegue fazer um mundo melhor.
E vocês, bom, claro, imagino que vocês sejam otimistas, né? Quais os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão mais próximos de serem alcançados?
Olha, a gente é muito otimista, mas a gente é muito realista. A gente sempre diz que tem que ser um realista esperançoso, né? Acho que foi a Ariano Suassuna que disse isso, né? Que a gente precisa ser um realista esperançoso. A gente está muito distante da Agenda 2030 no Brasil. Nós temos desafios enormes, né? Existe um grupo de trabalho no país chamado GT da Agenda 2030, são mais de 70 organizações que emitem todos os anos um relatório chamado Relatório Luz, que nos dá, então, né, joga luz sobre esses dados e nos dá a situação do país em relação à Agenda 2030. E a gente está muito distante de atingir as metas, né, no Brasil. Então a gente tem muito trabalho a ser feito, a gente não tem nenhum dos 17 objetivos em que a gente está, aqui a gente está bem, a gente está andando num ritmo acelerado, não estamos. Então, a gente tem 2 caminhos, né? A gente olhar para esses dados e se desanimar e pensar, meu Deus, né, não vamos conseguir mesmo. Ou a gente olhar para esses dados e dizer, peraí, nós temos ainda 8 anos, né, para atender essa agenda. Então, vamos fortalecer esse trabalho, vamos estimular mais gente, vamos divulgar mais esses cases de quem está fazendo, de quem está trabalhando para a gente melhorar, para que a gente consiga atender, né, o máximo possível de objetivos ou chegar o mais perto possível das metas até 2030.
Tá certo. E acompanhar o segundo Fórum Nacional de Boas Práticas é também uma forma de se estimular e um caminho para trilhar, né?
Sem dúvida, até porque, Luciana, a gente também tem um entendimento, um senso comum de que é preciso ter muito esforço, muito trabalho para eu conseguir, de alguma maneira, ajudar a impactar o mundo, a melhorar as coisas, né, no meu entorno. E às vezes não, né? Às vezes é preciso de pouco recurso e boa vontade para que a gente consiga fazer. Você pode, com o seu trabalho pessoal, né, potencializar já alguma boa ação que está acontecendo. Então aí os ouvintes de Maringá especificamente, né, talvez ainda nem conheçam o trabalho, né, que a gente vai apresentar amanhã aí no Fórum de Boas Práticas. Então eu quero convidá-los todos, né, a se inscreverem, a ouvirem, porque certamente vocês podem contribuir, né, com essas atividades que estão acontecendo na cidade e ajudar a ampliar esse impacto social que já tem aí.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Fernando Assante, que é presidente do Instituto Selo Social. O Instituto promove amanhã o segundo Fórum Nacional de Boas Práticas, um evento online que será realizado das 14h até as 17h30. Serão 2h30 de evento, onde serão apresentados cases, né, de sucesso, de boas práticas em várias áreas. E Maringá vai apresentar dois projetos aqui de Maringá. Um deles, a ASSIND, a Associação Indigenista de Maringá.